meu povo, tudo bem, rapaziada? Eu sou o Felipe Senise e esse é o Sinapses, podcast da Sandbox Escola de Estratégia. Como sempre, estou ao lado dele mais uma vez, meu companheiro de escola, de caminhada, Daniel de Tomaso. Tudo bem, Dani?
Oi, Fê. Oi, pessoal. Tudo bem? Bom ter com vocês aqui de novo e gente nova no pedaço também.
E além do Dani, a gente está aqui hoje com não um só, mas dois convidados. Estamos estreando com convidados aqui no Sinapses, logo com dois caras super legais. E o primeiro deles que eu vou apresentar é o Ale Machado. Tudo bem, Ale?
Oh, legal, Felipe. Obrigado aí pelo convite. Está um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Alexandre Machado, sou um consultor aí de carreira. Estou um pouco mais de 20 anos aí nessa vida de consultor, trabalhando muito ligado ao varejo, bens de consumo. E hoje eu tenho uma cadeira na BIP Brasil, que é uma empresa de consultoria global, né, com sede na Itália. E eu estou ali como head de delivery, né, cuidando da BU de varejo e bens de consumo.
E o nosso outro convidado é ele, meu amigo de longuíssima data, Marcelo Bazan. Tudo bem, Bazan?
Oi, Felipe. Oi, Dani. Obrigado pelo convite. Oi, Ale. Eu sou o Bazan. Eu trabalho com estratégia e com estratégia de comunicação já há um bom tempo aí, uns 15 aninhos. Hoje eu trabalho focado em varejo. Já nos últimos 4 anos eu trabalho focado com varejo. Eu trabalho para a Via. Então, eu trabalho com toda a parte de planejamento de comunicação da Via, seja online ou seja offline. Assim. Então, é todo o trabalho de comunicação para Casas Bahia, para Ponto e para a Bank também, a carteira digital de Casas Bahia. É isso. Obrigado pelo convite mais uma vez.
Bom, muito legal, gente. Então, hoje, como vocês perceberam, né, o papo vai ser sobre varejo. A gente vai discutir aí todo esse cenário, né, de varejo super quente, né, em ebulição, aí, super transformações acontecendo. E, inclusive, para começar o papo, a gente vai falar sobre um bastião do varejo aí, que é a Amazon, né? Vamos falar da Amazon, especificamente na divisão de varejo alimentar. Tem uma boa discussão ali para fazer. Mas antes, quero convidar vocês para conhecer a escola. Todo dia está chegando gente nova aqui no podcast, ainda bem. Então, vamos se apresentar um pouquinho para a galera, né? Sandbox é uma escola que está há quase 10 anos aí no mercado, com a nobre missão de capacitar os profissionais a pensar mais estrategicamente, ou seja, mais racionalmente, mais logicamente, mais orientado para resultado, para resolução de problemas. E a gente vai falar aqui sobre varejo, que tem muita questão de estratégia, mas a gente tem curso de todo tipo na escola, né? A gente tem curso de varejo, como o Dani vai falar, mas a gente tem curso de CRM, curso de CX, de UX, de digital marketing, de data intelligence, pô, uma quantidade enorme de cursos, mas todos sempre com a mesma pegada, o mesmo viés de pensar mais estrategicamente, né? Então, conta aí, o Dani, para a turma sobre esse curso de varejo que a gente tem aí, que inclusive tem a participação do nosso Ale Machado. Conta aí, Dani.
Então, a gente tem um curso que, inclusive, o Ale está aqui, que foi um dos professores também, chamado Newcommerce. O curso Newcommerce, ele é um curso que a gente fez, que a gente vai disponibilizar agora o on-demand para todo mundo poder acompanhar, com uma visão sobre a transformação que está rolando no varejo e o papel que o marketing tem nisso. Assim. Então, basicamente, são 3 temas. A gente começa com uma super visão profunda assim, de cenário com a Lê. Depois a gente tem também a Luciana Garcia, que tem uma visão muito de tendências em varejo, para onde está indo, e eu venho para fechar falando sobre o papel do marketing em tudo isso, qual o papel o marketing contribui para essa transformação, contribui para continuar mantendo esses negócios vivos e competitivos nesse cenário todo maluco que a gente está vivendo. Então, é um curso muito legal para quem se interessa pelo tema, é uma indústria que vocês vão ver hoje assim, super dinâmica, com muita coisa para aprender, então é bem bacana.
Muito bem, então, se vocês quiserem conhecer não só o Newcommerce, como todos os outros cursos da escola, vocês acessam sandbox.ee, dá uma rodada lá, que com certeza vai ter alguma coisa que vocês curtem, tá bom? Bora lá, então, para a nossa estratégia em pauta. Bom, vamos lá para a nossa estratégia em pauta, então. Matéria aqui da CNBC falando o seguinte: o negócio de varejo alimentar da Amazon está se tornando um hobby caro, com um futuro nebuloso. Bom, aqui eles comentam um pouco, né? Matéria longa, bem aprofundada, assim, que fala sobre essa incursão, né, da Amazon no varejo alimentar, que já tem muitos anos, mas vem se intensificando, e eles param para passar uma régua e falar, bom, como tem sido até então, né? E discutem ali um pouco se é uma coisa que está dando certo ou, como sugere a headline aí, que está sendo um hobby meio caro, né? Então eles mostram ali a participação da Amazon que, nessa jornada aí de muitos anos, ainda que tenha adquirido Whole Foods, não tenha passado de 2,5% desse mercado, né? 2,5%, enquanto a Walmart, por exemplo, tem mais de 15%, né? Então, esse é o debate que a gente vai fazer aqui, né? Então, vamos entender se faz sentido pensar na Amazon desse jeito, como um potencial fracasso no varejo alimentar aí, ou um hobby caro, como a CNBC chamou, ou não. O que você acha, Bazan? Fala aí pra gente.
Cara, o que eu vejo é que a Amazon, ela tenta expandir ao máximo o seu negócio no que vocês até já debateram muito aqui, no como é que você está no máximo de negócios possíveis e como é que você diversifica todos os seus negócios, assim. Então, a Amazon, ela tem muito essa vantagem, assim. Então, entrar no mercado de varejo alimentar para elas é tentar ser mais uma opção de compra ou para qualquer coisa que você venha precisar comprar até o varejo alimentar, assim. Sobre essa aposta, é muito diferente, assim, a parte do varejo alimentar versus qualquer outra coisa. Então, todas as dificuldades de estoque, mesmo as dificuldades de o quanto a compra presencial ainda é uma compra que ainda muito, muito acontece, que muitas pessoas preferem ainda a compra presencial versus a compra virtual ou online. Então, ela tem desafios muito grandes, assim. Torcer ou apostar contra a Amazon é quase um absurdo, assim, né? Visto o sucesso que eles conseguem ter em diferentes mercados, assim. Mas realmente esse desafio se mostra para eles uma coisa que é mais difícil escalonamento do que qualquer outro tipo de produto que você pode deixar numa prateleira, ou como eles começaram com livros, que eles podiam deixar até não numa prateleira deles, mas deixar espalhado por aí, que 2 anos ali parado não teria nenhum problema, assim. Apesar mesmo de eles estarem muito atrás, de que eles estarem tendo que investir muito dinheiro nisso, acho que o grande lance é eles não conseguem o retorno financeiro esperado na mesma velocidade que eles conseguiram em outras categorias, assim. A aquisição do Whole Foods é uma aquisição de aprendizado e de conhecimento sobre como lidar com toda essa categoria e toda a parte de varejo alimentar, e que eu acho que eles têm ainda muito a evoluir, mas que eles já aparentemente, para mim, apesar de ser esse investimento caro, eles parecem estar num caminho certo, assim, num caminho certo e num caminho bom, porque realmente, assim, os dados, eles ainda estão muito atrás de qualquer outro varejo alimentar nos Estados Unidos, mas ter em torno de 2,5% do varejo alimentar americano não é exatamente um não sucesso, assim.
Naquele gráfico, é o tamanho da Target.
É isso.
Assim, tá dando errado, tá só do tamanho da Target.
É isso, então entendo que realmente, versus o retorno de você, quanto eles devem retornar com qualquer outro tipo de vendas, deve ser um retorno muito mais difícil, até porque as margens do varejo alimentar são margens menores, normalmente, do que qualquer outro varejo, assim. Acho que o Alexandre pode até falar melhor do que eu sobre isso, assim. Mas eu entendo que o retorno deve ser mais difícil, mas, de novo, falando de uma empresa que tem tamanha diversidade de fontes de renda, ou de mesmo de mercados diferentes na parte de varejo, eu acho que não dá para dizer que é um insucesso, e muito menos de que é muito mais provável que é sobre você reter o seu público dentro da sua plataforma do que você realmente falar que o varejo alimentar deles vai ser a grande entrada de renda, assim, vai ser a manutenção de cliente, na minha opinião. E acho que é um bom queijo de que vai ver cada vez mais sucesso.
É isso aí, completando a informação, né? Esse é um mercado de US$750 bilhões, né? Varejo alimentar ali nos Estados Unidos. Então, certamente não é pouca coisa, e ter 2,5% dele não é ruim, né? Eu mesmo adoraria ter 2,5% do varejo alimentar americano. Mas, de todo modo, outra coisa que a matéria fala bastante, que me pareceu legal, é um aspecto cultural e de gestão da própria Amazon, né? Que pode, em certa medida, até atrapalhar um pouco a condução da coisa. Eles falam muito sobre como ter vidas e vindas, né? Nesse histórico deles. Então, o Fresh já tem 15 anos nessa bandeira, a Amazon Fresh. Só que ela coexistiu ali com uma coisa que chamava Amazon Now. Aí depois entrou o Gol na jogada. Aí o Now morreu. Aí foi o Fresh foi para tomou conta dele, né? Primeiro, depois ele acabou sendo descontinuado. E adquiriu o Whole Foods no meio do caminho. Enfim, então é muita coisa rolando, assim, e, né, nos bastidores ali, alguns executivos declararam aí para a CNBC que pode ser muito difícil entender a estratégia da empresa, entender para onde as coisas estão indo, e isso perturbar um pouco o direcionamento de todo mundo, saber para onde está caminhando, e talvez isso atrapalhe um pouco o sucesso da Amazon também no varejo alimentar. O que você acha do todo, né, Ale, mas especificamente sobre esse ponto cultural também?
Pô, Fê, eu ia até ser contrário aqui ao Bazan, mas não tem como, né? Eu acho que a Amazon ela faz um trabalho e que para quem usa muita referência de benchmark, não tem como não trazer a história dessa empresa. Vocês falaram aí a idade, né? Pô, menos de 20 anos, o cara tem um business que já tem um tamanho, né, de outras operações que já são até centenárias. Então, não tem como não ter uma curva de aprendizado, não ter percalços aí no caminho. É, eu acho que a questão do market share, se a gente trazer uma referência aqui para o Brasil, né, só até para entrar nesse outro tema aí da gestão em si, aqui o Carrefour tem 13% aqui no Brasil. Né, e o segundo é o Açaí, né, com 7,5%, e depois você tem o GPA, que está ali um pouquinho mais atrás, com 5%. Então, quando a gente olha também aquele gráfico da matéria, você vê que tem umas distâncias também relativamente grandes, né, entre o Walmart, né, depois daquela turma ali, Kroger e etc. E, pô, e lá tem um Trader Joe's, né, que tem 1% de market share. E quando eu vou para Nova York, quando eu vou para Califórnia, não tem como não visitar uma loja do Trader Joe's, sempre tem uma coisa legal, os caras são benchmarks em eficiência operacional, e aí você fala que tem 1% só de share. Né? Então, eu acho que essa é muito relativo. É, eu acho que uma empresa que tem o capital que eles possuem, tem uma capacidade enorme de fazer investimento e a curva de aprendizado vem com o tempo. Né? Então, eu acho que eles estão no caminho. É, eu acho que essa questão da gestão, desse ponto que você colocou, eu acho que isso sim é uma dificuldade, ter a figura, né, do Jeff ali na liderança, né, com a saída dele, você vê como despencou, né, o mercado sentiu um pouco isso, mas é natural. A gente viu isso acontecendo com a Abilio aqui no Brasil, quando ele se afastou do GPA, e assim vai. Eu acho que isso faz parte, de novo, né, desse processo aí de maturação da companhia e trazendo gente de fora, gente que respira e tem experiência em outros segmentos, né, naquele segmento talvez mais antigo, né, do varejo alimentar, que está muito pautado ali por relacionamento com fornecedor, com ação de trade marketing, eu acho que é um caminho natural e sempre vai ter dificuldade, mas para mim eles estão na trilha certa.
Essa coisa que você falou de aprendizado é legal, e é especialmente na Amazon, ela está direcionada ali na divisão do Go, né? Então, o Amazon Go, para quem não está familiarizado, é a chamada loja autônoma, né? Em que você consegue entrar na loja, logado na sua conta da Amazon, evidentemente, e você faz ali suas compras, coloca os produtos no carrinho, simplesmente sai da loja e está tudo certo. Já está pago, porque os sensores detectaram o que você tirou da gôndola, colocou no carrinho, quanto custava, já debitou do seu cartão e acabou. Então, um grande sonho aí, né, de quem faz mercado no dia a dia. E a Amazon tem feito, ela lançou essa iniciativa em Seattle como piloto há uns anos atrás, agora já tem mais de 20 lojas nos Estados Unidos. Mas a matéria trata muito o Amazon Go, não como talvez a gente enxergue, né, mais de longe, como o novo modelo de lojas, né? A Amazon agora vai dar o tom do que é o varejo alimentar físico e tudo mais. Eles tratam menos como isso e mais como uma incubadora mesmo, né? Um lugar para incubar tecnologia e para aprender como que as pessoas se comportam em relação a isso, o que a gente pode, obviamente, né, capturar de dados sobre isso e entender que tecnologia faz sentido, não faz sentido e tudo mais. O que você olha aí sobre essa coisa do Go e sobre toda a questão da Amazon no varejo alimentar, Dani?
Eu acho que eu não... Assim, para não me repetir, ao Bazar e ao Ale, assim, que tem tudo a ver, e tem a ver com esse negócio de aprendizado que você está falando, eu tenho a sensação que talvez essa dificuldade, na verdade, né, porque a comparação é 2,5%, é um excelente resultado, num certo sentido, mas acho que eles não fizeram em grocery ou no varejo alimentar o que eles fizeram em outras categorias, que é meio chegar, tipo assim, a invasão, que se chega, muda e acabou tudo, tudo mais. E eu vejo isso, agora eu estou dentro da tradição desse podcast de especular um tanto, eu acho que isso tem a ver também com duas coisas, assim, né? Primeiro que ele tem uma operação, mas tem complicações de operação, margens piores, sabe, assim, não dá para, como o Basão falou, você não deixa lá a cebola 2 anos no, no centro de distribuição até alguém comprar, entendeu? Então, ele tem uma operação mais bagunçadinha. E a outra coisa, que também eu acho que, depois de um susto inicial, a concorrência não foi tão bovina, talvez, como os outros, sabe? Então, pensa, sei lá, quando a Amazon falou que ia vender livro para a internet, a Barnes & Noble ficar falando, ah, isso é ridículo, isso não sei o quê, vai acontecer. Quando eles viram, já tinham tirado eles do mapa, assim, entendeu? Eu acho que a concorrência Walmart ou todo mundo do varejo alimentar se mexeu mais rápido, assim. Ainda que no começo tenha demorado, eles tiveram um tempinho ainda para entrar e para se ligar e para ser mais competitivo, assim, né? E aí eu acho que no fim das contas, cara, não dá para apostar contra, dá para apostar a favor, vai ser mais difícil porque você tem mais concorrência, tem mais dificuldades de operação, mas é uma coisa que vai rolar. E de verdade, assim, e agora volta para o termo de centralidade do consumidor, assim, eu acho que as pessoas vão ficar assistindo e curtindo, assim, quase por um lado, sabe? Porque no fim das contas, cara, quem conseguir entregar experiências, coisas que tenham valor para as pessoas, vai saltar na frente. Então, essa é a corrida.
É legal que você tocou nesse ponto de concorrência, porque tem outro aspecto interessante da concorrência, né? Porque, obviamente, eles enfrentam esses gigantes aí, como a Walmart, a Target, a Costco, etc. E essa é a concorrência mais evidente. Mas a matéria também traz um outro lado de concorrência, que são os caras que enfrentam a Amazon onde ela é boa, no campo dela, né? Que são os caras que fazem delivery na porta das pessoas aí de comida fresca, né? Então a gente tá falando aí do Uber Eats, né? Ou do DoorDash, do Instacart, que são caras que lá nos Estados Unidos, né? Aqui seria o nosso Rappi, iFood, etc. Que acabam entrando no jogo da Amazon onde ela manda bem demais, né? Que essa logística que funciona, essa coisa que chega rápido, bem, certinho e tudo funciona smooth, assim, né? Então é para perceber como não tem refresco mesmo, né? Eles não conseguem jogar sozinhos em lugar nenhum, né?
Sim, total. Total. Eles não têm refresco, assim, entendeu? Não tem um cara. Você chega, a corrida que você olha pro lado e fala, vixe, sério, vou atropelar esse cara, assim, sabe? Que acho que quando, de alguma maneira, quando eles entraram em várias categorias, várias coisas, era meio assim, entendeu? Era alguém falando, fazendo teoria sobre o varejo físico, e o bricks and mortar, e o online, não sei o que, tal, com esse papo, e eles atropelaram, e aqui eles não vão atropelar, entendeu?
A gente tem também uma característica, só para complementar esse ponto aqui, que tem a ver um pouco com o tipo de produto, né? Eu acho que o consumidor, ele tem uma característica diferente na hora que ele compra o produto do dia a dia, né? Da sua cesta básica. Se a gente olhar aqui, o consumidor, em vários lugares, ele vai semanalmente, né, fazer compras. Então, ele compra ali o FLV, ele vai comprar, né, o FLV é frutas, verduras e legumes, né? Que é super perecível, então ele tem uma frequência alta sobre isso. E o online não entrega isso ainda da forma que deveria, com o preço que deveria. Então, essa curva também de aprendizado nesse tipo de categoria é um pouquinho mais lenta, né? E o consumidor, na conveniência, ele paga mais caro. Na hora que ele tem que olhar para o bolso ali, que ele tem que economizar, ele vai continuar pegando aquele carrinho, fazendo um método tradicional, porque no final tem uma diferença de preço importante, que eu acho que isso também faz uma diferença do jogo que a Amazon tem agora, diferente das categorias aí que o Daniel colocou.
É engraçado isso, que eu acabei de ler uma matéria que fala sobre uma nova iniciativa aqui da Amazon no varejo alimentar, que é fazer um compromisso, né? Coisa bem típica de varejo aí, mas fazer um compromisso de bater em preço. Ou seja, se você chegar lá na Amazon, numa loja física da Amazon, na Fresh ali, e falar, a Target está mais barato, eles vão e cobrem o preço da Target. Então, é interessante para ver, né? Como realmente eles estão entendendo que não dá para jogar na base da experiência, da logística, do frete rápido, grátis, etc. e tal. Se não tiver um preço adequado, o negócio não vai encaixar, né?
Tem três pontos, assim, que, legais de tudo que a gente falou, que, assim, pegando pelo último, depois indo pelo que já falaram antes, mas que, assim, o primeiro ponto que eu acho interessante de falar é sobre isso, assim. O varejo alimentar tem essa dificuldade da margem. A margem é muito mais apertada em qualquer coisa nesse sentido, assim. Então, a margem que, sei lá, que tem a banana vai ser muito menor, a margem não só de varejo alimentar, mesmo produto de limpeza e coisas assim, mas que tem aí outras facilidades que é com relação à pericidade disso, mas, assim, essa margem sendo tão apertada, essa briga de preço para alguém que tem que fazer uma entrega de última milha muito forte, ela é sempre mais complicada de acontecer. E, assim, os competidores até que vocês colocaram antes e coisas que vocês falaram antes de competidores, que é muito verdadeiro do Uber, do Rappi, do iFood ou de qualquer coisa nesse sentido, eles, com a pressão de agora cobrarem e de terem lucros, eles vão começar a ver essa coisa dessa coisa do delivery começar a ter o custo no frete, coisas de frete serem relevantes nesse sentido, assim. Então, tem aí uma dificuldade de que essa coisa do frete grátis, que é tão difundido na categoria de varejo como um todo, até, mas que também está se continuando no varejo alimentar, ele tem um desafio aí maior, assim, porque isso tem custo. E se você tiver que igualar com qualquer outro supermercado, imagina no Brasil falar assim, vou cobrar o preço do atacarejo. Quem paga esse frete então, assim, como é que funciona tudo isso para acontecer e isso ser rentável, assim? Então tem uma dificuldade nesse sentido. O segundo ponto que vocês colocaram e que eu acho interessante é a questão de como a logística, na verdade, o ponto físico acaba sendo uma coisa de oportunidade, assim. Então, na verdade, parte também da compra do Whole Foods e tudo mais é sobre como é que você, num produto perecível, você tem um estoque cada vez mais perto das pessoas. Esse no varejo como um todo é uma coisa que se trabalha muito, assim. Então, o pensamento de você ter mini centros de distribuição mais do que você ter grandes centros de distribuição longe, vai ajudar do ponto de vista logístico, assim. E o terceiro ponto, para mim, é a coisa de você ter várias fontes de renda, assim. Porque quando, por exemplo, você falou sobre o Amazon Go, a Amazon é uma especialista em conseguir depois fazer os seus negócios B2C virarem negócios B2B, assim. Então, a Amazon Go está gerando uma quantidade de tecnologias que, muito provavelmente, mais para frente, empresas como a própria Walmart ou como o próprio Carrefour vão ser tecnologias que vão ser coisas que as pessoas realmente vão querer correr atrás. As empresas vão querer esse tipo de tecnologias e vai ser novamente uma fonte de renda. Ou seja, é isso. O Amazon Go, muito provavelmente, não dá lucro, assim, porque é desenvolvimento de tecnologias o tempo inteiro. Mas talvez essa aposta e essas tecnologias se tornem lucro depois.
Acho que você pegou um ponto muito legal, né? Porque se a gente olhar essa tropicalização aqui no Brasil, e a gente tem todo mundo querendo ter uma Amazon Go, né? Então a gente tem ali players, assim como o próprio Carrefour, que fez algumas iniciativas aqui com a Zayt, depois saiu, quer dizer, para também ter o seu modelo de loja autônoma. Você tem aqui um supermercado regional, né, que só na capital de São Paulo, né, que é o Irota, por exemplo, que também tem a sua loja autônoma, com nem tanta tecnologia, mas no modelo autônoma, né, dentro de condomínios, etc. Mas isso eu acho que desperta. De novo, volto para aquela história do benchmark, né? A gente olha o que um cara gigante como ele tem feito e mostra que tem um caminho totalmente novo para ser trilhado. E aí o pessoal vai todo mundo atrás e se adaptando. Se ele sai na frente com a tecnologia, ele vira um grande provedor. Isso aconteceu com players na China, né? Viraram grandes provedores de tecnologia e fazem muito dinheiro com isso.
Pois é. Então, o desafio aqui é o que não falta para a Amazon. Eu acho que vai ser bem legal acompanhar aqui como vai ser a trajetória deles, né, no varejo alimentar. Não me espantaria se eles crescessem bem mais do que já são grandes e tomassem espaço de outros players relevantes, apesar de achar que eles não estão no business de serem os reis do varejo alimentar. Acho que é parte da construção deles, é parte do ecossistema que eles geram, do lock-in que eles fazem nos consumidores, mas não acho que eles estão nessa briga para chegarem primeiro em market share nisso. Não me parece, pelo menos. Mas, de todo modo, vamos acompanhar aí, que é um mercado e uma marca, né, muito, muito bacanas, assim. Então, bora lá para a nossa sinapse. Mas antes, gente, não esqueçam, entrem lá no nosso site sandbox.ee e deixem seu e-mail para receberem as nossas newsletters. A gente manda toda quarta e toda sexta-feira conteúdos desse tipo aqui que a gente está discutindo no Estratégia em Pauta, né? Então, são coisas que deixam vocês informados, atualizados, já sempre com um olhar de discussão, de debate estratégico aí sobre as questões. Então, é só ir lá, deixar seu e-mail que você vai começar a receber em texto também, além de áudio, essas discussões que a gente tem, tá bom? Bora lá para a sinapse. Bom, gente, vamos lá então na nossa sinapse. É o seguinte, em um tweet: varejo é um caldeirão de transformações como nenhum outro. Prato cheio para se fazer estratégia. Bom, então aqui a gente vai falar um pouco sobre estratégia agora, saindo do caso específico da Amazon e indo para o todo, né? E vamos entender um pouco sobre esse lado das transformações, porque se tem um mercado que se transformou muito nos últimos anos, foi esse, né? Desde coisa como marketplace, que a gente acha que parece que está aí desde sempre, né? Sempre que existiu varejo, existiu marketplace. Não é verdade, é uma coisa relativamente recente, se você for pensar numa dimensão histórica. E diversas outras mudanças, né? Todo esse lado de logística, os fretes, os tempos que as coisas levam para chegar, e o omnichannel, E no meio de tudo isso, o comportamento do consumidor se alterando cada vez mais. E para concluir, como se não fosse pouca coisa, veio a pandemia que mudou tudo, toda a forma como as pessoas se comportam e que o varejo se comporta. E aí acaba a pandemia, a gente sai do isolamento e volta tudo de novo. Enfim, então é uma coisa muito complicada assim de entender, mas a gente está aqui com os nossos especialistas para isso, né? Então, conta aí, Ale, o que você está sentindo aí dessas transformações todas? O que você traz para a gente sobre isso?
Aqui, Fê, eu acho que tem uma questão muito forte da digitalização, que a gente falou bastante do varejo alimentar. Talvez o processo de digitalização de canais do varejo alimentar é mais lento em comparação com outros segmentos, né? Se a gente olhar aqui, buscando aí os dados da Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, das 300 maiores empresas de varejo, menos de um terço possui e-commerce. Então, daí tem uma jornada enorme aí de digitalização. Estamos falando das 300 maiores empresas, né? Estamos falando de empresas já que estão aí na casa de bilhão de faturamento por ano. Se a gente olhar dessas empresas, só uma pequena parcela estão presentes nos marketplaces. Seja o marketplace out, né, onde você coloca a tua marca num Mercado Livre, numa própria Amazon, numa Via Varejo, por exemplo, ou você monta o seu próprio marketplace, né, que é o marketplace in. Então você tem ainda uma jornada muito grande para digitalizar e ter essa proximidade com o cliente e essa diversificação de canais. Mas tudo isso parece ser muito fácil, mas não é. Porque tem uma questão super importante que eu trago aqui para a gente conversar, que é o alto custo de aquisição, né? Você adquirir mais clientes para sua base e manter essa recorrência tem custado muito. E isso faz com que as operações para alguns players que não estão estruturados adequadamente não dão resultado, né, nem no curto nem no médio prazo. E aí tem um efeito reverso, né? Se você não consegue ter o resultado ali, você continua ainda querendo ficar com o pé na outra canoa, na canoa do offline, né, com todos os desafios que você tem para reinventar a sua loja, seja uma loja de moda, seja um varejo de eletro, seja um varejo, né, de telecom e assim por diante. Então tem uma questão muito forte nesse ponto. Eu acho que a aceleração do e-commerce está acontecendo, a pandemia, como você colocou, foi um grande impulsionador, o crescimento foram de duplo dígitos, né, para muita gente, só que aí você tem a competição, né, e o desafio de ser rentável. E aí você vê o tal do cross-border, né? As empresas de fora vendendo aqui, vendendo muito, vendendo, né, arrecadando muito dinheiro aqui do pessoal, tomando, obviamente, o share of pocket daquele consumidor que estava consumindo nas marcas, né, nos canais tradicionais.
É, isso que o Ale falou é bem verdade. E eu acho que ainda tem outro elemento que eu queria discutir aqui, que é a questão da crise, né? Eu acho que a crise econômica que a gente está passando, ela não tende a ir embora tão rápido, talvez tenda a piorar antes de melhorar. E isso altera muito, né, o comportamento das pessoas, altera a dinâmica dos mercados, das empresas. Então, quando a gente começa a ver, né, e a ver pesquisas e prognósticos futuros, assim, é natural que a gente veja a gente muito mais avessa ao risco, então parcelamentos, sei lá, muito longos ou compras supérfluas, as pessoas apertam um pouco mais o cinto. E, enfim, tudo isso vai se transformando e é mais um elemento nessa transformação toda aí do varejo. Então, queria discutir um pouquinho sobre esse aspecto da crise. Como você enxerga, Bazan, essa história aí?
Acho que quando a gente fala de crise, tem muito esses dois movimentos. Assim, tem quem aproveita a crise e fala assim, pronto, é hora de revolucionar, vou dar esse passo que eu estava precisando e tudo mais. Então, até na verdade, acho que pandemia aconteceu muito isso. Assim, muita gente estava começando a se digitalizar muito devagarinho e quando falaram, não, é esse o caminho, viraram a chave, foram para o digital e muitos conseguiram fazer isso. Crescimento de duplo, triplo dígito, ou seja, coisas assim, mercados inteiros foram criados nesse período, só com esse foco de trazer essa digitalização que o Ale falou, assim. Mas tem um outro movimento que também é muito comum, assim, em momentos de crise, que é o que você falou sobre a insegurança, assim, que é aposta no que dá certo, aposta no mais rentável, é focar muitos esforços nisso, assim. Até isso, assim, pandemia foi muito um momento de crise onde se apostou muito na inovação, até porque ela era a única solução, assim, já que você não tinha o varejo físico, o digital parecia ser a única solução para continuar girando essa roda, assim. Mas a atual crise, acho que o movimento maior que eu tenho acompanhado das empresas é a volta para o varejo físico mesmo, assim, a aposta no varejo físico até por questões de rentabilidade, de melhor controle do todo, assim. Então, A gente vê que boa parte das comunicações que estavam impulsionando aplicativo, site, começam a falar coisas como vem para a loja, assim, na comunicação, escrito vem para a loja, desconto só na loja, ou seja, coisas que fomentam um movimento contrário, que passamos 2 anos falando vem para o app, baixa o app, acessa o site ou qualquer coisa nesse sentido. A gente vê que a comunicação de muitas marcas tem falado coisas como desconto exclusivo na loja, negocie com o vendedor, coisas assim. Até o auge agora de que aconteceu de a Magazine Luiza ter soltado esse vídeo dando crédito para os seus consumidores e também com o vídeo falando, por favor, vá na loja comprar. Ou seja, assim, essa declaração com por favor, vá na loja comprar mostra que em momentos de crise tem esses dois cenários. Assim, ou você aposta muito nessa inovação ou, para garantir uma passagem desse primeiro momento de crise, você garantindo que é seguro. Assim.
Esse ponto que o Bazan colocou é interessante, que assim, eu falei um dia que a loja física salvou o e-commerce, né? Teve gente que queria me matar, né? O que esse cara tá falando? Mas se a gente analisar as empresas que pegaram a sua malha logística, né? E considerando os seus pontos de venda e transformaram eles em hubs logísticos, eles tiveram um ganho enorme, né? Uma economia enorme de frete só por conta disso. E aí você coloca na mão, e aí você tem casos, né, aqui super interessantes do WhatsApp, que foi a grande ferramenta de venda e continua sendo. E aí você começa a empoderar aquela equipe de vendas que, no momento de ociosidade, está fazendo outras coisas além de a rodinha dentro da loja. Ele começa a fazer o relacionamento, ele começa a mostrar um lançamento para um cliente, ele faz um vídeo dentro da loja. Então, assim, você empodera a tua equipe, que é um exército de promotores, para fazer a venda da que está no físico e que está no digital. Não tem coisa mais legal você pegar um vendedor que tem ali à disposição dentro da loja centenas de SKUs, quando ele abre o site, ele tem milhares de SKUs à disposição para fidelizar aquele cliente. Então, você deu ferramenta e você deu oportunidade para o cara se desenvolver, porque a loja está ali, né? O ponto já está ali. E se a gente analisar das principais empresas do varejo, quantas fecharam lojas? Você conta na mão quantas foram significativamente, assim, em grandes números de lojas fechadas. Praticamente quase ninguém fechou. Quem fecha é o pequeno, né? Que é o giro natural aí que o mercado tem. Então, acho que a crise, eu acho que ela traz, obviamente, a necessidade de acelerar esse processo de quem ficou muito tempo parado. Eu acho que o segundo ponto, o consumidor começa a buscar muito mais oportunidade, então você tem que estar preparado para isso, você tem que rever seu sortimento, você tem que pensar nas campanhas, né? Você tem que fazer alguma coisa diferente. E aí nascem aqueles formatos clássicos, né? Do cash and carry, por exemplo, que são os grandes impulsionadores e migradores de, né? Do que era do hiper, do super, está indo para lá. Então, a classe A, a classe B está frequentando o cash and carry. Né? E aí o próprio cash and carry também está mudando seu sortimento. Ele está colocando alguma coisinha um pouquinho, sem perder a sua essência, obviamente, de atacado, mas ele está colocando um pouquinho mais de mercadoria ali para poder satisfazer a necessidade daquele cara que não frequentava antigamente. Então, acho que tem um movimento aí, eu acho que todo mundo está saindo ganhando no final do dia, mas o pessoal tem que se mexer, não pode ficar esperando a crise passar, porque ela não passa, né? Ela continua e vai sempre engatando uma na outra.
Eu fico pensando muito nesse momento de crise, né? Como que você consegue equilibrar os pratos, né? Você na posição de uma empresa de varejo, né? Porque de um lado, claro que as pessoas vão querer a oportunidade, o preço baixo, a promoção, porque no momento de crise essa vira prioridade, né? Mas de outro lado, elas não vão se esquecer num passe de mágica que elas estão acostumadas com conveniência, com frete grátis, com chega ontem, né? Você pede hoje, o prazo é para ontem para chegar e chega. E como o Bazan falou, né? Tudo isso tem custo. E se tem custo e a pessoa vai querer cada vez mais preço, especialmente num momento como esse, mas dificilmente vai abrir mão da experiência e da conveniência, como que se equilibra esses pratos, né? Uma coisa bem complicada, até porque na corrida de longo prazo, porque a crise vai e vem, né? Mas na corrida de longo prazo a gente está sempre pensando em como garantir o consumidor, né? Aliás, no nosso próprio curso no New Commerce a gente fala um pouco sobre a diferença entre consumidores, assim, e usuários, né? Ou seja, gente que está só comprando na sua loja e gente que é seu cliente, que está usando a sua plataforma, que está lá o tempo todo e tal. E se você, né, não conseguir equilibrar os pratos, dificilmente você vai garantir usuários aí com lifetime value grande, com um bom retorno para sua empresa, que tenham, né, estejam ali num lock-in. E, então, fala aí, ô Dani, como é que você enxerga esse equilíbrio de pratos e essa perspectiva e diferença entre o consumidor e o usuário, que a gente fala no newcomers, né?
O valor de futuro desses negócios, pensando com plataformas de negócio, está em olhar mesmo como usuários. Assim, eu tenho todas essas pessoas aqui, eu vou fazer várias transações com elas ao longo desse caminho. Agora, esse é um lugar que você chega, né? Que as empresas têm que... Isso é construído através de várias oportunidades. Não é que você chega um dia e fala assim... Ah, a partir de agora sou usuário de tal marca, assim, entendeu? Que você fala, estou namorando com essa marca. Não, você vai virando, né? Você vai sendo assim. Então, uma vez, por exemplo, quando a gente estava gravando esse curso, um dos alunos perguntou para mim, cara, legal, entendo tudo que está falando, mas assim, eu sou usuário nível 6 do Mercado Livre. Como que o Magalu vai me tirar de lá? Entendeu? Falei, verdade que é difícil, mas assim, a princípio, eu não preciso tirar você do seu usuário 6, eu preciso que você faça uma compra aqui, entendeu? E aí, como você consegue transformar isso em uma, duas, a ponto de valer a pena ser usuário e tudo mais, você chega nesse lugar, entendeu? Então, assim, essa mentalidade de que você tem que ter, de um lado, valor para as pessoas em transações específicas, construir esse valor de maneira mais recorrente, assim, e aí você consegue chegar nesse último lugar, que é, eu tenho essa pessoa, eu tenho esse usuário, ele está aqui comigo e eu consigo capturar todas as transações, ou grande parte das transações dele, assim, entendeu? Então, acho que essa mentalidade é construída através de, juntando as duas coisas que você está falando, entendeu? Você tem que enxergar que você vai construir como uma relação perene, mas isso é construído na prática, através de várias oportunidades e transações, entendeu? Você toma decisão todo dia. Então, todo dia, essa oportunidade tem que reafirmar que vale a pena você estar ali.
Mas eu acho que esse ponto, Fê, do Daniel, é um pouco na direção do que os ecossistemas de negócios se estruturaram, né? Porque você amarra o cliente ali em várias pontas. Você tem... E eu acho que tem casos muito legais, a própria Amazon, né? O Alibaba, Tencent, quer dizer, tem dezenas de outros ecossistemas aí sendo criados. Aí você imagina que você, dentro do seu ecossistema, você tem uma empresa de plano de saúde e tem laboratório. Então o cara te identifica lá no laboratório que você fez um exame, seu colesterol está alto, e aí dentro do seu ecossistema você tem uma rede de farmácia que já vai te mandar uma promoção do remédio que você vai ter que usar fazer de uso contínuo, né, para você já fidelizar ali essa compra. Quer dizer, os dados, todos eles transacionados e amarrados, é onde o varejo vai sair ganhando. E aí você consegue amarrar o cara, né? Porque você, pegando o exemplo do Mercado Livre, que tá legal, o que ele está te entregando? Ele está entregando o quê? Frete. Tá entregando basicamente isso. Ele está entregando frete mais rápido. É a última milha só. Ele não está entregando mais nada. Ele não está te trazendo uma inteligência de relacionamento. Agora, quando você tem um ecossistema por trás, ele está te dando muitas mais opções, porque ele vai te pegar em vários momentos da sua vida.
Do ponto de vista de comunicação, que é muito interessante assim, pensar que em comunicação, tem uma frase líder do mercado de varejo que é sobre pivotar é o jeito que eu trabalho, assim, do tipo, ela olha, acorda de manhã e fala, o que eu vou pivotar hoje, assim, porque ela tá muito dizendo que tá com o dedo no pulso do mercado e aí tentando entender, tipo, pô, não tá dando certo, próximo, não vendeu ontem, hoje tem que vender, então vamos fazer diferente, coisas assim. Mas do ponto de vista de comunicação, o que eu vejo dessa fala, do que o Dani falou com a gente aqui, é que é isso, assim, o pensamento de longo prazo é vital pro varejo, e o varejo tá pensando em como criar usuários, assim. Mas o pensamento de comunicação, muitas vezes, é pensado em todo usuário foi um comprador um dia. Então, ele fez uma compra e dessa compra, talvez ele possa se tornar usuário, que é bem o que o Dani falou, assim. Então, esse é sempre o misto também que a comunicação vai ter que fazer. Por um lado, te apresentar você como marca de varejo, como uma marca a ponto de você querer namorar com essa marca, ter um relacionamento com ela, ser uma marca que vale a pena você se tornar usuário dela, porque ela te dá motivos para isso, seja por um frete diferenciado, por um ecossistema de benefícios que você possa ter ou qualquer coisa dessas, mas ao mesmo tempo ela está sempre buscando quais são as oportunidades e momentos certos para você ativar uma compra para que ela possa, para que todo usuário ou usuária possa experimentar o que é isso? Assim, se tornar um comprador, ele é meio que um passo importante para que você tenha. Assim. Então, a gente vê muito isso em qualquer outro tipo de mercado. Assim. Então, essa coisa de você ganha a primeira viagem num aplicativo de transporte, você ganha a primeira entrega, você ganha um valor para você fazer uma primeira compra, alguma coisa assim, é muito isso, assim, você tentar ativar uma primeira compra é quase tão importante, ou algumas próxima compra é quase tão importante quanto você, em comunicação, apresenta o seu ecossistema e a sua vantagem para você conseguir atrair usuários, assim, isso é uma coisa bem importante e que no mercado de varejo é muito claro, assim, talvez o problema é o equilíbrio, assim, mercado de varejo e de comunicação, é esse equilíbrio, como é que você faz um equilíbrio entre se apresentar como uma marca e realmente uma plataforma para você ter um relacionamento, porque você tem tipo de vantagens diferentes, ou você tem uma entrega diferente, ou quanto você garante a venda e garante uma conversão naquele momento.
Um outro aspecto interessante que eu queria abordar aqui com vocês é o papel da marca, das marcas nessa história, né? Das marcas, das empresas de varejo mesmo, né? Magalu, a Casas Bahia, o Ponto, Submarino, enfim. Essas marcas aqui, falando de contexto brasileiro, né? Eu tenho a impressão, vocês podem falar muito melhor do que eu, com certeza, mas eu tenho a impressão que o papel da marca mudou muito nos últimos anos, né? Eu acho que antes, talvez a marca tivesse um papel simbólico que hoje não é que foi se perdendo, mas ele foi se transformando, né? Então, talvez antes a gente tivesse alguns truques e apelos do varejo convencional que hoje a gente vê menos por um lado, mas a gente vê uma construção muito forte de marca por outro, né? Não é porque esse papel talvez simbólico de uma construção emocional mais clássica, assim, baseada em propaganda, talvez isso esteja diminuindo por um lado, que a construção de marca não está acontecendo por outro, né? Então, fala um pouquinho disso, Dani. O que você acha? Você acha que mudou, de fato, muito nesses últimos anos? E se mudou, mudou como?
Eu acho que sim, mudou demais. Tem valor, assim. A coisa não, você precisa, na verdade, para ser competitivo. Parte importante da competição é o quanto você consegue se mostrar, atender. Porque, assim, novo, assim, em varejo nesse sentido, ele é muito sinônimo de vale mais para mim, consumidor. Tipo, é uma solução que resolve mais a minha. Ah, tem um negócio novo aqui. Ah, tem esse app aqui que eu baixo, chega da China. Demora 2 meses, mas chega, é novo e é barato. Eu consigo comprar coisas que eu não conseguia antes, entendeu? Ah, eu consigo agora, eu tenho esse negócio aqui que é novo, que é a moça aqui da feira, se eu peço pelo WhatsApp, ela entrega aqui em casa, eu não preciso ir lá na feira, porque ela começou a fazer essa pandemia. Então, assim, novo é sinônimo de melhor para o usuário, assim, para o consumidor, no fim das contas, né? Então, assim, então é muito importante para as marcas construírem, para o varejo construir as marcas desse jeito novo, e é uma construção completamente diferente, né? Uma construção de marca, assim, o varejo, por muitos anos, acho que teve birra com a discussão de construção de marca, que era um dinheiro que eu ponho, era um pensamento simples, é o dinheiro que eu ponho na TV, mas eu não consigo gerar venda em cima dele, entendeu? É uma coisa meio campanha institucional e tudo mais, e passa longe disso, né? É tudo, na verdade, que você faz que orienta a tua percepção para o tipo de solução que você quer ser para as pessoas. Eu vou contar, uma vez eu estava no Magalu, eu estava numa reunião, ia ter uma reunião, aí ia estar o Fred Trajano e tudo mais. Aí uma hora saiu todo mundo da sala, porque trocava, vai pegar uma água, e fiquei eu e o Fred, assim. Aí a gente estava conversando, e naquela, tinha saído um ranking de marketing, tinha aumentado muito o valor de marca Magalu. Tinha sido a marca que mais cresceu de valor no ranking daquele ano. Eu estava falando com o Fred, a gente estava falando que legal, estava celebrando aquilo e pensando, e ele falou uma coisa que sempre ficou na minha cabeça, assim, depois ele falou, cara, sabe por que eu acho que é isso? Acho que as campanhas que a gente fez, foi tudo legal, tudo fez diferença, mas sabe o que eu acho que deve ter feito uma enorme diferença nisso? É que a gente começou a avisar que as compras estão chegando pelo WhatsApp. Que a Lu fala, oi, sua compra tá vindo, não sei o quê e tal. Ele falou isso e eu fiquei, por um lado, chocado. E, por outro lado, assim, ele tem toda a razão. Tem toda a razão, assim, sabe? Porque parece uma coisa muito boba, mas é um tipo de relação que cria proximidade, que está construindo marca de verdade, está se mostrando como um outro tipo de varejista, está mudando a minha percepção, está fazendo tudo isso. Então, assim, tudo sobre como você faz, enxergando o ponto, enxerga lá na frente. Ah, eu quero ser visto e quero ser lembrado pelas pessoas, eu quero que seja construído dentro delas que eu sou esse tipo de solução nova que tem valor, que resolve os problemas dela e tudo mais. Tudo que você faz que te leva para eu que está construindo marca, assim, entendeu? E aí, vários dos exemplos que fazem isso são coisas que não excluem o comercial da história, da venda da história. Então, por exemplo, quando você vira lá e faz uma ação de lançamento promo sobre cashback, você está fazendo isso, você está gerando venda com cashback, você está mudando a percepção de como você tem, entendeu? Você faz uma coisa, seu frete grátis, então todas essas coisas vão andando mais juntas, assim, é uma coisa que eu sinto menos separada, assim, da consumo. A gente fala no curso, eu falo assim, cara, pensa que marketing de varejo, há muito tempo atrás, algum tempo atrás, era o marketing anuncia o que tem para vender e tenta não deixar muito feio e, se der, faz alguma coisa de marca, entendeu? Era isso, assim. E, no fim das contas, é outro jogo, assim. É outro jogo completamente agora. E um desses pontos é muito sobre essa transformação de percepção em tudo que você faz.
Pô, Dani, o ponto que você trouxe, assim, da simplicidade desse case aí, da informação, né? O varejo é um negócio simples. É que tem gente que gosta de complicar, né? E quando a gente... Quem aqui estiver ouvindo isso e é varejista, vai lá no saque, pergunta lá qual que é o ranking de chamados que você tem lá no saque, você vai ver que os top 3 estão falando de entrega, informação sobre a sua entrega. Então, assim, é uma coisa tão simples que você deveria fazer para informar, para baixar a ansiedade lá do consumidor, né, que está esperando o produto chegar. Ele quer saber se vai chegar nem no horário, não está querendo saber o horário exato, ele quer saber se vai entregar de manhã, de tarde, porque ele precisa se programar. Então, assim, são coisas tão simples, né, que dá para se fazer, que tem muita gente ainda que não faz.
Não, é isso. Acho que tem essa questão de como tem coisas muito simples e que fazem toda a diferença, mas tem muito isso que o Dani está colocando, que é a construção de marca, de todas as marcas. Assim, vocês até falaram há programas atrás de pensamento de marca como software, como a experiência constrói mais, construir função em cima da função, né? Não é sobre tanto emocional e tudo mais, que era o pensamento mais antigo, vou fazer um filme bonito e aí eu vou construir marca. Os dois picos recentes de Casas Bahia estão muito ligados a isso, assim, o pico maior até de percepção de marca, mas também de vendas mesmo, foi a construção do Me Chama no Zap, assim, de colocar a força de vendas inteira no WhatsApp, assim. Ah, isso tava na comunicação, o nome foi criado pela agência, essas coisas assim? Sim, isso é tudo verdade, assim, mas o que construiu mais? Um comercial que falava Me Chama no Zap ou a pessoa chamar um vendedor no Zap? Ela abriu o WhatsApp dela e conseguir falar, eu tô precisando de uma geladeira, me diz aí qual que você tem. Ah, não dá pra fazer um desconto? Trazer o que tinha na loja física pro virtual, assim. E o outro foi o recente agora que é mais de comunicação, que é essa troca de você tentar falar sobre mais do que vem para a loja e tudo mais, é fazer essa troca de call to action pro pad, né, de Casas Bahia, que troca do vem para a loja, qualquer coisa nesse sentido, pro pad, que ele é mais de comunicação, mas ele tá muito calcado em uma coisa de preparar uma estrutura de aplicativo, site, qualquer coisa, mesmo de logística, muito grande, assim. Então é isso, assim, beleza, o pad ajuda e incentiva essa compra digital, ajuda, tenta tirar você da categoria padrão de varejo, para colocar você mais perto de aplicativos ou de qualquer coisa nesse sentido, sim, ele tem essa função e ele tem trazido essa percepção. Mas de nada adiantaria a gente falar isso se não tivesse essa construção da logística, do aplicativo e tudo mais. Ou seja, é isso, assim, cada compra é uma oportunidade de você ter um relacionamento, fazer uma construção de marca, fazer alguma coisa diferente, assim. Então, quanto mais o relacionamento é contínuo, mais importante ele se torna mais do que a própria comunicação para a construção de marca, assim. Então, a comunicação, muitas vezes, ela muitas vezes, dentro de propaganda, tem gente que fala assim, mas não é tão legal a comunicação de varejo, mas ele tem uma função muito importante de conseguir fazer uma efetivação de uma compra e uma cama para construção de marca. A Lu, que foi falada do Dani, teve um papel super importante quando ela surgiu como uma coisa diferente, realmente trazendo novo. A própria transformação que quando Casas Bahia faz essa transformação de também fazer a modernização do seu personagem de baianinho para CB, ou seja, todas essas coisas a gente vê que elas ajudam a trazer uma verdade que tem que ser muito do negócio, muito do... sendo construída pelas marcas e empresas, assim.
Gente, eu não queria encerrar o nosso papo sem falar de uma das coisas que eu acho que é mais relevante nesse mercado, assim, que é o case do Alibaba, né? Acho que a gente não passou muito por isso, eu não queria deixar de passar. E minha pergunta específica para vocês é quão longe a gente está de um case como esse, né? Porque eu acho um negócio tão espetacular, né? Essa coisa de um ecossistema que empilha uma série de plataformas, né? E que ele presta uma série de serviços que estão dentro do escopo do varejo, mas eles atendem o lojista com finanças e com logística e com apoio de marketing e cara, é muita coisa, assim, e todo um ecossistema muito bem fechado. E quando a gente olha para esse case, né, como ele usa tecnologia e dados de um jeito tão espetacular para conseguir fazer tudo isso, é de cair o queixo um pouco, né? Então, minha pergunta é, quão longe a gente está disso? É para aí que as coisas estão caminhando, mas está perto para a gente?
Ô, Fê, de fato, assim, estamos longe, mas tem muita gente que já está trilhando esse caminho há bastante tempo. A gente falou de empresas aqui como a Magazine, que já começou essa transformação há muitos anos, tem se tornado um ecossistema na linha do modelo, né, do que são essas o Alibaba, o próprio Amazon. Você tem Americanas nessa trajetória, a própria Via. Você tem outros segmentos de varejo que estão entrando nisso, né? Você tem um segmento de saúde que também está se verticalizando para poder ter várias camadas aí nessa plataforma. Então, ou seja, eu acho que o caminho, eu acho que a direção é por ali, mas não é para todo mundo, né? Isso não dá, não cabe, não tem espaço, não tem demanda, né? E a briga vai ser muito depois de detalhes de coisas pequenas, de valor que vai, né, canibalizar mais o negócio e todo mundo vai sair perdendo. Então, eu acho que tem muito aprendizado a ser feito olhando para lá. A gente teve a oportunidade de ir para a China e ver isso na prática, ver isso, né, ao vivo, como que isso funciona lá. E, de fato, é super disruptivo. Mas eu acho que as empresas aqui no Brasil estão trilhando esse caminho. Mas, de novo, eu acho que não é para todo mundo.
O futuro realmente aponta para lá. Mas é uma discussão que talvez até seja mais profunda e talvez meio geopolítica demais, de relações de trabalho, de relações do todo, de como faz um modelo daquele funcionar em lugares assim. Sem chatices nem nada disso, mas assim, boa parte das grandes inovações tecnológicas, elas trabalham com o pensamento de mudança muito clara de relacionamento, de questões trabalhistas, assim. Então, o Uber ou qualquer aplicativo de transporte, mesmo os de logística, eles mudam, eles revertem um pouco o pensamento de relação profissional entre o profissional e o vendedor. Todo mundo é autônomo agora, todo mundo é empreendedor, né? O jeito bonito de falar isso, assim. Então, esse modelo, apesar de ser um modelo, o pensamento de Alibaba é uma coisa que o pensamento talvez esteja sendo pensado para se trazer muito, muito prontamente, assim. Mas a aplicação do modelo como um todo, ele depende de questões que ainda, acho que a gente ainda está bastante distante, assim.
Esse ponto que o Bazan trouxe é fundamental, é bem importante que ele trouxe, inclusive que poderia passar batido. Porque, claro, né, você construir um Alibaba num contexto político como a China tem toda, né, uma questão ali que talvez não seja possível para todo mundo e não seja saudável para todo mundo também. Mas eu acho que o que eu quis dizer quando eu estava falando do Alibaba, claro que tem essa questão, mas é uma coisa mais sobre como esses caras conseguem usar dados e tecnologia de um jeito completamente diferente, assim, atrelando isso a toda uma lógica de plataformas, de cloud, de inteligência artificial, para oferecer serviços e gerar valor, assim, né? Eu acho que esse é o lado mais espetacular da coisa. E trabalhando com ciência de dados no meu dia a dia, né, eu não consigo ver ninguém que está muito perto do que eles fazem, com esse nível de excelência, né? Então, ficou mais por aqui a minha reflexão, né?
Mas aí tem duas coisas que são importantes, assim, que é onde eu colocaria mais o olhar, assim. Lembrar que o norte está claro, assim, sabe? Que é isso. Então, é menos independente de quem... A competição não é quem vai chegar e ser... esse Alibaba, esse grande ecossistema aqui, é quem vai chegar mais longe, mais rápido nisso, entendeu? É aquela história, eu não preciso ganhar do urso, eu preciso ganhar do outro cara aqui do lado, né? É para ele ser comido. A outra coisa é entender que aqueles caras lá não estão lá, aqueles caras lá estão aqui, né? É assim, o que eles vão fazer? Eles vão fazer aqui o mais parecido que eles fazem lá. Então, AliExpress cresce loucamente, coloca anúncio com preço em dólar no metrô em São Paulo, por 11,11. E, meu, e sem dó, mano. E vem que vem, assim, sabe? Estou falando só de uma coisinha, assim, né? Estou falando só de uma coisinha deles dentro daquele ecossistema inteiro. Mas eles estão aqui. A Tencent tem stake gigante no Nubank. Entendeu? Então, a Amazon já opera aqui, sabe? Então, a gente tem que olhar muito mais assim. Esses ecossistemas já estão aqui, eles vão amadurecer aqui. Todos os players vão participar dessa composição, vão ficar parecido com eles. Outro talvez vai ser adquirido, outro, sabe assim? Outro vai ficar mais para trás, mais para frente, mas é um jogo que está super acontecendo, assim.
Né, diferente de lá, que eram empresas de tecnologia que criaram vários business, aqui você tem empresas de varejo, né, ou de serviços que estão criando grandes business que podem se fundir. E aí certo fica um grande ecossistema. Né? E dados que você pegou, Fê, eu não vou falar o nome aqui porque não é legal, mas assim, pô, tem um dos clientes nossos que tem várias marcas. A gente fez uma higienização de cadastro. A gente tem um potencial de faturamento por conta dessa higienização, simples de colocar o 9 na frente de... Né, o cara tinha base em um, base no outro. Uma simples, né? Um consultor fez isso. Colocou ali, fez a higienização da base, tem um potencial de venda de mais de milhões por conta de um trabalho super pequeno. Coisa tão simples, né? Quando a gente está falando de dados. Então, assim, tem um básico tão carente ainda de ser feito, que eu acho que a gente ainda apanha muito com esse tipo de experiência ainda.
E é o que a Ale falou, assim, começa de uma limpeza de base, para depois dessa limpeza de base virar qual que é a próxima compra ideal para essa pessoa. Depois da próxima compra ideal é como você já deixa registrado que essa pessoa compra com tal recorrência a produto. E aí vai. Assim.
É, cara, tem uma coisa que a gente fala bastante, né, na área de ciência de dados, que é como no Brasil o mato é alto, né? E esse exemplo que o Ale deu é a prova viva disso, né, cara? Você fazer uma higienização de cadastro, colocar um 9 muitas vezes na frente do número de celular da pessoa e você destranca um potencial enorme aí de comunicação e de geração de vendas, né? Isso é a prova viva de como o mato é gigante, assim. Você não corta esse mato com um cortador de grama, você corta com um facão, né? Enfim, a gente tem muito para caminhar, né? Mas o que o Dani falou é muito legal, né? Se a mentalidade tá para esse lado, a gente tá caminhando para aí, a gente tem todo o potencial de chegar, porque a gente faz coisas também muito bem quando se mete a fazer. Enfim, então vai ser legal acompanhar essa transformação do varejo no Brasil e no mundo. É um mercado que certamente a gente vai seguir de olho, né? Então vamos agora fechando e vamos para as nossas dicas da semana. Bom, dicas da semana, vamos lá. Falando em Alibaba, eu vou começar aqui, né, dando a minha dica, que é o livro Smart Business. O subtítulo dele é O que o sucesso do Alibaba revela sobre o futuro da estratégia. Então, é o livro aqui do Ming Zeng, que o cargo dele era Chief of Staff, né, do Jack Ma, que é o fundador aí do Alibaba, e era o principal conselheiro de estratégia do Jack Ma, né, e ele escreveu esse livro contando um pouco do case do Alibaba e o que isso ensina sobre negócios no geral, né? Essa nova economia que a gente vive, a forma de fazer negócios mudou muito, né? Você pode ter um negócio de qualquer coisa, mas você pode ter uma plataforma, um ecossistema. Claro, como o Ale falou, nem tudo é para todo mundo, né? A gente não vai ter, né, a banquinha da esquina fazendo isso, mas pensando no grande ambiente de negócios, é uma coisa que é muito interessante entender como a gente consegue usar tecnologia, dados, inteligência artificial para gerar valor para os nossos negócios na forma de plataformas e ecossistemas. Acho que já mencionei isso aqui em podcast passado, eu vejo a Ambev aqui no Brasil caminhando muito legal para esse lado. E, enfim, o livro é muito bacana porque ele conta um pouco dos meandros disso e de uma forma um pouco mais sistemática, né? Então fica a minha recomendação aí, Smart Business. E você, Ale, o que você tem para a gente?
Eu vou na linha também da indicação dos livros e vou trazer dois aqui. Como a gente falou da Amazon, é um livro um pouco mais antigo, né? Mas A Loja de Tudo, né? Que é a era, né, do Jeff Bezos, que é escrita lá pelo Brad Stone. Ele fala muito dessa história, né? Essa criação do business, e eu acho que também é muito interessante acompanhar essa trajetória. E um outro, trazendo uma visão aí mais disruptiva, né? A questão dos novos modelos de negócio, que é o livro do Peter Diamond. É o livro mais recente, agora de 2020. Acho que vale a pena dar uma olha lá na Amazon e compra, né? Mas é o The Future is Faster Than You Think. Né? Então ele traz ali modelos, né, do Nuro, da Loop, né, Airbnb, ou seja, com o advento da tecnologia, essas empresas tiveram, obviamente, um negócio novo a ser criado e crescimentos exponenciais. Bem interessante.
Eu, de tudo que a gente estava falando sobre varejo, sobre transformação do varejo e tudo mais, sobre essa coisa de parte dos varejos se tornarem smart business ou negócios focados em tecnologia, tem um livro de um cara que chama Paul Quatrecaças. Quatrecaças. Que esse Paul Quatrecaças, ele é um cara que trabalha como consultor de fusões e de aquisições de empresas, e ele fala muito sobre empresas que são... Ele fala num livro que chama Go Tech ou Go Extinct, dessas grandes empresas fazendo esse movimento. Assim. Então ele começa fazendo meio que um estudo de uma conversa que ele tem com o presidente do Walmart, quando o Walmart compra a Jet.com, onde tem um pensamento na época que todo mundo fala assim, o que o Walmart está comprando um lugar que vende passagens? E ele vai discutir um pouco sobre essa coisa da importância de você adicionar tecnologia no seu cerne de pensamento de negócios. Ele vai passar muito sobre duas coisas, que é sobre o pensamento de ter as pessoas certas dentro, mas também de ter tecnologia como centro do coisa. Então ele vai passar sobre essa discussão de dados, ele passa também sobre a discussão do mercado exponencial que a tecnologia permite e tudo mais. Assim. Acho que é um livro legal para pensar sobre como é importante essa ou ver a transformação dessas empresas centenárias e tudo mais, essas empresas muito tradicionais, colocando tecnologia como centro do seu pensamento. Assim. Então, é aí uma dica aí.
Caramba, vocês são muito inteligentes, bicho. Sério. Pô, Quatrecaças é abuso, já nem sei. Só o nome do cara já é muito legal, pô. Já gostei. Eu e minhas dicas do New York Times aqui. Eu vou falar de um artigo que ele não é novo. Ele é um artigo de 2018, chama Hard Lessons, ou Lições Duras. Obrigado, Amazon. Trazem nova vida para o varejo. E esse foi um artigo que eu li e eu compartilho ele porque esse artigo especificamente me ensinou muito sobre o varejo. Porque ele fala de um momento em que as lojas físicas estavam ganhando um novo fôlego nos Estados Unidos. E aí a análise que ele vai fazendo depois e mostrando isso é como, na verdade, eles estavam aplicando lições da Amazon que já estavam disponíveis antes para serem aplicadas, que tinha a ver com centralidade. Nada mais é do que olhar para o que as pessoas precisam e fazer sobre isso. Assim. Então, é uma dica assim, para vocês lerem e lerem com esse olhar, assim, com esse olhar de... para mim, ele foi como um episódio de um seriado que me fez entender muita coisa. Assim, talvez tenha esse efeito para vocês.
Muito legal, gente. Todas as nossas dicas, como vocês sabem, ficam sempre na descrição do post. A gente deixa linkadinho ali para vocês não terem dificuldade de encontrar. E eu quero agradecer demais aqui de coração nossos convidados, Ale Machado, Marcelo Bazan. Foi super bacana esse papo com vocês, assim, estrear pra gente aqui com convidados foi uma delícia, e com vocês, então, foi demais. Obrigado de coração, gente, por terem topado o nosso convite, e digam aí pra galera onde eles te acham, se vocês usam rede social, LinkedIn, Twitter, o que quer que seja aí, como as pessoas conseguem encontrar vocês.
Se as pessoas quiserem me achar, eu tô lá no LinkedIn, Marcelo Bazé, é só procurar e a gente bate um papo e conversa sobre estratégia, varejo, e pensamento sobre pensamento estratégico como um todo, assim. Então, acho que lá é o jeito mais fácil de me encontrar. Se quiser conversar e bater um papo no Twitter, é @marcelobazan. E eu que agradeço aqui o espaço e a conversa. Foi ótimo. Assim. Saudades dessas conversas, assim. Talvez numa próxima mesa de bar e tudo mais.
Eu também estou mais presente no LinkedIn, né, Alexandre Machado. Ali tenho escrito menos, né? Estou com uma agenda um pouco mais complexa agora, mas eu vou retomar. Sempre coloco ali um artigo mais simples, mais rápido, numa leitura bem, bem fast ali. Publico alguns estudos que a gente faz na empresa, que são coisas interessantes, né? Para quem tem interesse um pouco mais de informação de dados, um pouco mais de histórico, né, do que está acontecendo no mercado. Então é por ali. Né? No futuro, quem sabe, né, trabalhar uma outra rede social de uma forma um pouco mais leve, mas ainda está faltando agenda.
Bom, gente, eu e o Dani, vocês sabem onde achar. A gente está ali no Instagram, sandbox_ee. Estamos no LinkedIn também, colocamos bastante coisa lá. Só digitar Sandbox Escola de Estratégia que você acha a gente. E os recadinhos de sempre, né, gente? Assinem aqui o podcast, sigam, compartilham, curtam. E, obviamente, deem 5 estrelinhas para a gente. Não custa nada, né?
5 estrelas é o segredo da transformação digital. Se você dá 5 estrelas e indica o podcast para mais pessoas, você vive uma transformação digital. Isso é comprovado cientificamente.
E 5 estrelinhas é custo zero e frete grátis, né?
Valeu. Obrigado.
Valeu, até semana que vem.
Valeu. Abraço.
Obrigado, gente.